Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Como cada terceiro mércores de mes, abrimos os micrófonos de Ames Radio, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela. Nos dous programas anteriores falamos de aspectos xerais do dano cerebral e dos servizos de Sarela e de como actuar cando aparece esta lesión, e debemos enfrontarnos como familia a nova situación. Hoxe, ímonos centrar na persoa afectada polo dano cerebral, nas súas secuelas e na súa rehabilitación. E facémolo comezando coas secuelas que quizáis son as que normalmente identificamos con esta e outras discapacidades, as secuelas físicas. Hoxe está con nos Emily Santalla, que é fisioterapeuta en Sarela. Hola Emily, moi bo día.
Hola Juan Luis, bo día.
Hoxe queremos centrarnos nun dos grupos de secuelas que poden vir aparelladas cun dano cerebral adquirido. Antes de seguir, podes resumirnos cales son as principais secuelas do dano cerebral adquirido?
Pois mira, as secuelas no dano cerebral poden ser visibles ou invisibles. As secuelas visibles normalmente son aquelas que están asociadas pois ás limitacións físicas, non? E solen ser perceptibles a simples vista. Xa secuelas invisibles ten máis que ver coas limitacións relacionadas coas capacidades cognitivas e coa esfera emocional.
Emily, ti és fisioterapeuta. A fisioterapia ten un enfoque diferente, non? Cando falamos de dano cerebral.
Pois sí. Mira, xa cando falamos de dano cerebral, falamos de fisioterapia neurolóxica, non? Que é diferente a fisioterapia, pois, de cando a xente vai ao fisio porque lhe dói a espalda ou por romper un osso ou cousas así, non? Pois a fisioterapia neurolóxica é unha rama da fisioterapia pois que intervén xusto nessas secuelas motoras e sensitivas das lesións que aparecen no sistema nervioso central, que falamos do cerebro, mas da médula espinhal, e do sistema nervioso periférico, que son os nervios que vão polo corpo. Pois o fisioterapeuta neurolóxico vai trabalhar na recuperación desta persoa, pois através de atividades, exercícios, técnicas de axuda, que incide na melhora ou no mantemento das funções que estão alteradas, como, por exemplo, pode ser a marcha, e facilitar para que poda volver a caminhar.
Que entendemos por secuelas físicas no DCA?
Pois, como dixen antes, son todas aquelas que alteran o movimento e, como consecuencia, pois, limita ou impide a realización pois, de unha actividade básica da nosa vida cotiá. Pois unha deformidade física ou un problema de equilibrio pois vai alterar a execución de cousas comuns, como pode ser pois, coller un vaso, levantarse dunha cadeira, cousas tan sencillas que unha persoa que non ten un dano que pode facer sin ninguna dificultade.
Bueno, pois precisamente quería preguntarche por esas secuelas físicas e cales son as máis comuns, Emily?
Pois os problemas máis comuns son relacionados con a regulación do tom e a execução do movimento, não? E que é isso do tom? Pois, o tom é o estado de tensão normal que tem os nossos músculos, é algo natural no corpo. Tanto uma diminuição deste tom como um aumento vai influir, ou seja, dessa tensão vai influir na qualidade do movimento, na capacidade de manter o equilíbrio, de coordenar, de realizar uma coisa tão singela, como dizem antes, colher um vaso, abrir uma porta ou vestir-se. Então, dependendo da zona afetada e da extensão da lesão que tenha dentro do sistema nervioso, não, o cérebro, a médula, pois podem aparecer movimentos involuntários, por exemplo, os tremores. Não sei se vistes alguma vez a gente que tem tremores, pois é algo muito comum. Também é frequente que a gente perda força pela própria lesão ou pela inatividade dos músculos que ao não trabalharem, pois cada vez se debilitam mais. E com o passo do tempo, pois algumas pessoas evolucionam com rigidez e deformidades nas articulações. Também são bastante frequentes os problemas do tipo sensoriais, não? Uma inadequada percepção do corpo, da posição do corpo no espaço. Isso muitas vezes gera muita inseguridade a essas pessoas e a sensação de que se estão caindo, não? Têm problemas para discriminar pois, uma temperatura, sentir dor ou ter um excesso dela. Também são muito frequentes os problemas respiratórios, não? E problemas também com a fala, com dificuldades para alimentar-se, Essa gente, pois, normalmente tem sensação, pois, algumas vezes de cansaço, de falta de aire, ou por a perda de função desses músculos, pois, custa-lhes muito mais trabalho, pois, manter a comida na boca ou a saliva, têm dificuldades para masticar, para tragar, ou incluso para falar.
¿En qué medida es posible recuperar parte de esas facultades físicas perdidas, Emily?
Pues mira, en un primer momento, cuando la persona está en una fase aguda, explico un poco de qué va eso, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un daño cerebral, hay momentos por lo que pasas. Hay una fase aguda, después una fase aguda y después una fase más estabilizada. Pues la primera fase es aguda, que coincide con la fase de hospitalización, ¿no? Y después viene esa fase subaguda, que es cuando... passa esse período do hospital e são os primeiros 6 meses, mais ou menos. Pois esse momento é quando o trabalho é mais intensivo e quando se propõem objetivos a curto e a médio prazo, que vão variar em função da sintomatologia desta pessoa. Pois se tem mais afetada a força, o equilíbrio, a percepção, em função disso, te decides onde vais incidir mais a hora de tratar. Nesse primeiro momento, o que é primordial é que seja abordado o mais pronto possível por um equipo especializado, como que contamos aqui no Serviço de Atenção Especializada de Xarela. Passada essa primeira fase, pois há um período de estabilização, que ao contrário do que muita gente pensa, também se pode lograr uma melhoria, com que se deve continuar trabalhando os objetivos que se propuseram, porque o corpo tem uma capacidade de regeneração, não? Quando a pessoa chega a essa fase mais estabilizada, que nós chamamos a fase mais crônica, pois é importante centrar o trabalho sobre as capacidades conservadas desta pessoa, não? E desde aí, pois, realizar as adaptações que sejam necessárias para que conserve a funcionalidade, e por isso é muito importante o trabalho ativo. Muitas vezes nós centramos somente no que não pode fazer uma pessoa, sobretudo a gente que está de fora, e não no que pode fazer, não? E o feito de que uma pessoa esteja, por exemplo, pois numa cadeira de rodas, não significa que esteja totalmente limitada, pois, a sua autonomia, não? Nós, por exemplo, aqui é muita gente que temos que estar em cadeira de rodas, que não podem estar de pé ou que não podem caminhar, pero no, sin embargo, também ajudam durante a transferência, pois colocando o arnés ou manejando o mando da grua, e se dar autonomia, e se fazer uma adaptação dentro da sua condição atual, não? E com isso, pois, consigues uma melhora física, a que a pessoa esteja ativa, e também uma melhora no seu bem-estar em geral, não? Porque um acaba sentindo-se mais útil.
Claro. Que é importante quando uma pessoa tem sequelas físicas? Ti que lhe recomendarias?
Muitas coisas são importantes, pero eu creio que o mais importante é, sobretudo, a autoconsciência e a aceitação da nova condição física, não? Que isso é o que custa mais a gente, não? Ainda que uma pessoa possa recuperar-se e ter uma vida digna, o corpo não é o mesmo que previu o dano cerebral. Ainda que uma pessoa recupere a capacidade de caminhar, pois igual a resistência à hora de caminhar, a qualidade da marcha, pois vai estar reduzida, pois, porque normalmente a pessoa fatiga-se antes ou cocheia. Então, tu tens que ser consciente e aceitar a nova condição. Não é que não vais ter vida, mas não vai ser igual a antes do dano, não?
Falavas-nos antes já desse equipo profissional de Xarela. Que profissionais, dependendo da sequela, intervêm na reabilitação das sequelas físicas?
Bueno, num primeiro momento, a gente normalmente acude ao fisioterapeuta quando falamos de sequelas físicas, não? O que a gente primeiro busca, pero hai outros profissionais que trabalham aspectos físicos, como são os logopedas, que são os responsáveis de restabelecer as funções relacionadas com o processo da alimentação e da fala, e os terapeutas ocupacionais, que também dão sentido ao movimento adquirido durante as sessões de fisioterapia, não? Aplicando ao dia a dia da pessoa, ensinando-lhes a realizar atividades básicas como vestir-se, comer, lavar-se. É como um trabalho complementário. Nós fazemos a primeira parte dos fisioterapeutas ensinando a mover, depois os terapeutas pois, dão um sentido a este movimento.
Suponho que então é assim como enfocades em Xarela, não? A reabilitação das sequelas físicas.
Sim, em Xarela temos vários serviços, não? Que se trabalha essa parte física, não? Bueno, hay otros servicios, pero la parte física pues, básicamente están presentes en tres servicios de Isabela, ¿no? Por un lado está el servicio de atención especializada, que fue lo que te comenté antes, no que se hace una intervención individual en esa primera fase, o sea, en la fase subaguda, después que la gente sale del hospital, pues se trabaja en el servicio de atención especializada, que es cuando hay que hacer un trabajo de una forma más intensiva, ¿no? De forma intensiva. Pues una vez que se pasaron esos primeros seis meses, se sigue trabajando con un enfoque más generalizado. ¿Para qué? Para afianzar lo que se consiguió durante esta primera fase y trasladar la vida de la persona y en la casa y en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya la gente ya pasó ese primer momento, no servicio de atención especializada, pues ahí hay la opción de que acudan a dos servicios, ¿no? El primero sería el servicio de mejora y mantenimiento de autonomía personal, inclusión social, que aquí nos llamamos MAPES, que es lo que acude a las personas que necesitan cierta supervisión a la hora de realizar actividades en general, pero que pueden trabajar en grupo y pueden hacerlo en la contorna comunitaria con ayuda de un profesional, ¿no? Hay gente que dentro de la lesión que tuvo recuperó bastante bien, no necesitó supervisión, pero pueden trabajar ya en su casa o en la comunidad. Y después, por último, hay la opción del servicio de atención especializada de una terapéutica, que es el centro de día, pues ahí es donde acuden las personas que tienen una demanda de asistencia de forma más continuada y dependiendo del perfil, pues acudirán a sesiones o en grupo o individuales.
Pues un trabajo, como vemos, en equipo, una rehabilitación global, y ahí está Sarera, Asociación de Donación Cerebral de Compostela. Bueno, pues para explicarnos un poquillo mejor todo ese trabajo que se desenvolve de esta volta, bueno, pues a importancia de esas secuelas físicas y sobre todo a su rehabilitación. Emily Santalla, fisioterapeuta en Sarera, y agradecemos un montón, Emily, que estiveras esta semana con nos. Muchísimas gracias. Gracias también por ese formidable trabajo que realizades día a día.
Gracias a ti, Juan, por poder contar un poquillo que hacemos aquí en Sarela.
Una aperta muy grande, Emily. Hasta la próxima.
Hasta luego, buen día.